E você está acompanhando o Jornal da USP no ar com as principais notícias dessa manhã aqui pela Rádio USP. Seguimos com as informações para você e também os temas das nossas entrevistas com os especialistas da universidade. Falamos ontem da nota técnica número 23 e hoje vamos para mais uma nota técnica da Rede Solidária de Pesquisa. Entre as lideranças, é forte a percepção de que os idosos são os mais afetados pela pandemia. A gente vai falar do problema da fome, da dificuldade dos mais vulneráveis, das crianças que estão sem aula, enfim, quais são as preocupações neste momento. Eu vou conversar sobre o assunto com a Priscila Vieira, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Ela é pesquisadora do SEBRAP, da Rede Solidária de Pesquisa. A Priscila, que é mestre e doutora em Sociologia pela USP, mais uma vez aqui com o nosso ouvinte. Tudo bem, Priscila? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Obrigada mais uma vez pela oportunidade de conversar com você e falar mais uma vez sobre esse nosso estudo.
Nós estamos numa cobertura aqui de fôlego, são 24 notas técnicas que estamos apresentando e detalhando uma a uma para o nosso ouvinte do Jornal da USP no ar. Bem, conta para a gente que essa é mais uma rodada de entrevistas que vocês fizeram.
Isso, Roxane, essa é a quarta onda de coleta, então, desse painel de monitoramento com lideranças comunitárias. É a quarta vez que a gente vai até essas lideranças e conversa com elas para mapear primeiro os problemas, né, os principais problemas, dificuldades que as comunidades vulneráveis estão enfrentando em decorrência da pandemia. E além dessa pergunta que a gente faz durante todas as ondas para monitorar, então, como isso veio mudando ao longo da pandemia, nós fazemos algumas perguntas complementares para colher informações novas. E nessa onda, além das dificuldades e dos problemas críticos, nós perguntamos também percepções sobre quais grupos foram mais afetados, né, pela pandemia nas comunidades. E, por fim, para encerrar o estudo, coletamos algumas percepções sobre perspectivas de futuro e impactos da pandemia no futuro das comunidades.
Priscila, qual é a principal preocupação, principal problemas nessas comunidades mais vulneráveis das regiões metropolitanas?
Bom, Roxane, como a gente vem acompanhando ao longo de todas as ondas, os problemas eles se mantêm muito relacionados à fome, à pobreza e, então, segurança alimentar. A crise econômica gerada pela pandemia, ela é o principal problema, né, o problema mais crítico. Então, é fome e segurança alimentar, em primeiro lugar, novamente, e, em segundo lugar, é desemprego e perda de renda. Novamente, então, ao longo das quatro ondas, esses foram os temas mais problemáticos levantados pelos nossos entrevistados.
A gente poderia dizer que tem um grupo dentro dessas comunidades que foi mais afetado pela pandemia?
Isso, Roxane, a gente aproveitou para colher informações mais precisas sobre isso, né, percepções sobre os grupos mais afetados, e foram os idosos. Na percepção das lideranças comunitárias, quase 70% das menções das lideranças apontaram o grupo dos idosos como o mais afetado pela pandemia.
Agora, Priscila, e na outra ponta, né? E as crianças, e os jovens, e as atividades educacionais, que impacto vocês puderam captar nestas pesquisas?
Bom, Roxane, a gente o grupo mais afetado pela percepção, né, os idosos, principalmente porque eles são um grupo de risco e, de alguma forma, a doença afeta eles de uma forma muito peculiar, mas, por outro lado, as crianças e os jovens, embora eles não sejam necessariamente tão afetados pela doença, né, por efeitos graves da contaminação, eles ficaram muito prejudicados pela paralisação das atividades educacionais. Isso gerou uma série de dificuldades, acesso às atividades, falta de sociabilidade. Isso, de alguma forma, também sobrecarrega as famílias, né, pelo excesso de tempo que envolve o cuidado com essas crianças, com esses jovens e as atividades escolares. Muitos relatos sobre dificuldade de acessar as atividades por conta de dificuldade de ter internet de boa qualidade, computador, celular, que permita o acompanhamento dessas atividades à distância. Isso é o principal aspecto que afeta os jovens e as crianças.
Agora, há também, aparece também essa preocupação, isso tem se dado em várias em vários grupos socioeconômicos, imagino que também nesses mais vulneráveis, começa a crescer a preocupação com o estado emocional e psicológico também, né, das crianças e dos jovens, porque eles estão sendo fortemente impactados por não poder estar, né, presencialmente com os colegas, fazer parte da escola. Escola é a vida para as crianças, né? Eu não sei, essa preocupação, eu tenho visto crescer isso. Isso aparece nessa pesquisa também?
Sim, isso é um dado da pesquisa. Então, impactos psicológicos da pandemia, eles aparecem, né, nas três perguntas que a gente fez. Ela, como você mesmo mencionou, ela impacta os diferentes grupos sociais. O grupo dos idosos também é muito impactado por isso, porque ficaram isolados, né, um isolamento, inclusive, muito rígido, tiveram que se isolar por conta de serem o grupo de maior risco. Então, muitos relatos de solidão dos idosos, sensação de abandono, uma mudança muito grande na rotina, né, dos idosos. No caso dos jovens e das crianças também, essa mudança muito brusca de rotina, que priva da companhia, né, de outras crianças, que se priva da companhia de outros parentes, enfim, isso tem impactos muito graves na sociabilidade de todos que se isolaram de alguma forma, como com consequências para efeitos no psicológico, no mental, na saúde mental. Então, nós coletamos também relatos sobre aumento de quadros depressivos, ansiedade em diferentes grupos.
Teve um lado bom, eu queria que você dissesse para a gente se isso apareceu na pesquisa também, qual foi o ponto mais alto.
Tá, vamos lá. Roxane, então a gente perguntou nessa onda sobre impactos da pandemia para o futuro das comunidades, e como já era de se esperar, temos muitas menções a impactos negativos, né? Então a crise econômica gera muitos impactos negativos, e isso foi muito salientado pelas nossas lideranças. Mas, por outro lado, essas lideranças apontaram para a gente algumas esperanças, alguns impactos positivos que até nos surpreendeu. E o principal impacto positivo, né, se é que a gente pode chamar assim, mas o que foi trazido por essas lideranças como algo que pode ser um legado positivo da pandemia, pela percepção deles, a pandemia, a experiência muito crítica e dramática da pandemia, acabou mobilizando, né, a população dessas comunidades, aumentando iniciativas próprias e comunitárias de solidariedade, de ajuda mútua. Isso foi muito forte nas periferias, isso foi muito forte nessas comunidades vulneráveis, e toda essa experiência de organização, de engajamento e de mobilização foi muito importante, né, para manter a população, a alimentação, as condições necessárias para essas populações resistirem à pandemia. Então, as lideranças, elas têm a perspectiva, elas têm a percepção de que isso é um legado que vai permanecer, isso pode ser um legado duradouro da pandemia. Esse maior engajamento da sociedade civil pode permanecer e trazendo efeitos importantes e benéficos para essas populações e para essas comunidades.
Quer dizer, isso já existia antes e houve um incremento durante o período da pandemia?
Isso, a sociedade civil organizada brasileira, ela é muito forte, ela sempre foi muito importante, mas a percepção é de que essa situação tão dramática e tão crítica da pandemia, ela intensificou, ela gerou essa necessidade de intensificar essa atuação e, inclusive, acabou causando o engajamento de pessoas que não tinham histórico de atuação política, de atuação social. Então, moradores dessas comunidades que não tinham esse histórico de atuação comunitária se engajaram nessas iniciativas por conta da percepção da gravidade mesmo da situação. Então, a gravidade da situação, ela de alguma forma impulsionou essa atuação da sociedade civil, que óbvio sempre existiu, mas que nesse momento ela se intensificou e ela foi fundamental, ela foi essencial.
Sem falar que esse ano aqui no Brasil é um ano de eleições, então gostaria de saber se em outros momentos da pesquisa que vocês realizaram apareceu a insatisfação com a atuação pública, não é, dos governantes nesse momento da pandemia e por diferentes razões. Será que isso deve impactar neste ano eleitoral, neste momento de escolhas, né? Eu não sei nem se as pessoas estão conseguindo pensar nas eleições tão perto, menos de 60 dias, né? Menos de 2 meses das eleições. Mas será que as pessoas estão conseguindo pensar lá na frente? E se isso vai se transformar em um posicionamento no momento do voto?
Exato, Roxane, esse foi um dado também interessante que a gente coletou nessa onda. Como você mesma adiantou, em ondas anteriores, a gente teve esse resultado de uma sensação muito forte de descaso e abandono dos governantes e do poder público, que inclusive gerou essa necessidade de engajamento e mobilização, organização das comunidades tão grande, né? Frente a esse descaso, frente a esse abandono, as comunidades se organizaram para enfrentar juntas esse problema. E como resultado, como talvez algum legado positivo também, os nossos informantes acreditam que essa experiência ela pode ter gerado aprendizados importantes para as populações dessas comunidades, em termos de posicionamento, em termos de avaliação dos governantes e dos candidatos às próximas eleições. Então, as lideranças elas têm expectativa que essa experiência tenha gerado aprendizados que levem a melhores escolhas nas próximas eleições.
Quem sabe, às vezes de uma experiência tão traumatizante como foi, né, sobreviver durante a pandemia, para alguns de forma muito, realmente muito forte, determinados grupos, como vocês mostraram ao longo destas notas técnicas, determinados grupos foram altamente impactados, especialmente os mais vulneráveis. E então, só para a gente concluir, fechar, né? Então, a rede ouviu, como a Priscila contou para a gente, identificou e sistematizou esses problemas críticos relatados por dezenas de lideranças, de comunidades, bairros, onde há maior vulnerabilidade social, né, em diferentes regiões do país. É importante a gente enfatizar isso. Então, foram vários boletins, essa é a quarta rodada. E regiões metropolitanas de Manaus, Recife, Belo Horizonte, São Paulo também, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Campinas, Salvador, Joinville e Maringá. Acho que é importante a gente explicar também, por que vocês focaram nas lideranças, né, nesses representantes comunitários. Qual é o papel deles, Priscila?
Isso é super importante mesmo a gente salientar. Foi uma decisão estratégica, né, de eleger esses informantes como interlocutores principais da pesquisa, porque eles têm um olhar integrado sobre as comunidades em que atuam. Eles estão sempre em contato com as populações, coletando demandas e, ao mesmo tempo, encaminhando essas demandas e tentando fazer articulações com o poder público, com o setor privado, para construir, né, iniciativas, para construir soluções para os problemas. Então, são interlocutores que a gente entende que têm um papel estratégico nas comunidades, né? Porque integram diferentes visões sobre os territórios e, ao mesmo tempo, estavam muito envolvidos no recebimento das demandas, dos problemas, na construção de soluções. Então, eles são informantes que podem dar um olhar muito rico, né, para nós.
Inclusive, a OMS ressaltou mais uma vez a importância desse engajamento comunitário, né?
Isso, tem protocolos, né, de orientação para situações como a pandemia, né, da OMS, onde a OMS também salienta a importância estratégica desse tipo de ator no território, nas medidas de prevenção, na informação e conscientização da população. Então, eles são considerados também atores estratégicos nas medidas de prevenção e contenção de riscos em situações como a pandemia.
Que coisa, não é? Mesmo com tanta dificuldade, é impressionante, né, a capacidade de resiliência dessas populações aqui no Brasil. Então aparece a esperança, por incrível que pareça, né? Eu cheguei a ficar surpresa com esse resultado, a esperança de que essa solidariedade e de que sempre há uma maneira, unindo esforços com objetivo comum, de realizar um trabalho importante, né? Quer dizer, enfim, a esperança é o que fica, é isso?
Acho que a síntese, Roxane, é um pouco por aí, então que obviamente que as perspectivas de futuro são pessimistas, né? Principalmente os efeitos da crise econômica, que são percebidos como potencialmente duradouros, mas ao mesmo tempo há alguns vislumbres de esperança, sim. E essa perspectiva otimista, ela reside principalmente no próprio poder de articulação e atuação comunitária. Então essa esperança, esse otimismo, no meio dessa situação ainda tão crítica e tão dramática, ela reside nas iniciativas coletivas e na própria sociedade civil organizada.
Os governantes, os gestores tinham que olhar com mais cuidado, né, para esses líderes, essas lideranças comunitárias, porque elas têm um papel fundamental, né? Elas precisariam ser melhor apoiadas e incentivadas nesse trabalho, né?
Exatamente, Oxane, acho que essa é a mensagem.
E agora? E depois da nota 24, Priscila, o que é que vem por aí?
Bom, Roxane, a gente está encerrando um ciclo, né? Foram 6 meses de 24 boletins, como você falou, Então, a gente está encerrando um ciclo de balanços, se reorganizando para ver como reformular a nossa atuação enquanto rede, visualizando as novas possibilidades e também tentando endereçar os novos desafios. A pandemia está se tornando um problema mais perene e duradouro do que a gente imaginava, então a rede também está se reestruturando para lidar de uma forma mais duradoura e perene com esse tema que ainda precisa ser estudado, que ainda precisamos produzir coisas sobre isso para entender melhor e apoiar a população, apoiar os gestores públicos. Então, nós vamos continuar atuando, mas estamos no momento de reformulação da nossa atuação, momento de balanço.
Muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês e nós aqui incansavelmente acompanhamos todos esses meses e as 24 notas técnicas foram ao ar aqui, discutidas, analisadas para o ouvinte da rádio e também para o leitor do nosso portal, porque nós temos um material especial em que todas essas informações estão publicadas, é só você procurar em jornal.usp.br. A gente continua acompanhando o trabalho de vocês, viu? Priscila Vieira, do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e da Rede Solidária de Pesquisa. Muito obrigada, Priscila.
Eu que agradeço, Roxane, por essa entrevista e por toda a cobertura que você e o jornal deram para todos os nossos boletins e para o nosso trabalho ao longo desses 6 meses. Muito obrigada.